Este podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Pocket Casts e outras plataformas de distribuição digital.
Em certos momentos da vida, a experiência que procuramos em um game não é nada com tiroteios, heróis poderosos, inimigos malvados, nem nada do tipo. Por vezes, basta apenas escutar uma música relaxante, misturada ao som do mar, e emergir de cabeça em um planeta repleto de ilhas cheias de vida, seja ela animal, humana e até mesmo alienígena. Nesse universo, nós vemos o mundo pelos olhos de uma criança, inocente e frágil, que tenta compreender os ensinamentos de sua avó, para tentar assim responder os diversos enigmas que permeiam sua jornada. Aqui, o desejo de conhecimento e o respeito pelo outro prevalece sobre a força bruta, aplicada apenas para semear a fonte de alimento dos habitantes desse fantástico e misterioso mundo. Prepare-se para embarcar em uma viagem desbravando os mares e fazendo novas amizades.
Marinera, recordam plagiar e afirma meu tronco que não tem demorar.
Seja bem-vindo ao Dito Isto número 9, desta vez com uma... Acho que não é a primeira vez que a gente traz um jogo sobre calmaria, sobre paz e espírito, ou não? Ou não paz e espírito, porque o Nicola que está aqui comigo, boa noite!
Olá, boa noite, Romulo, tudo bem?
Beleza! A gente trazendo um joguinho aí espanhol, é isso mesmo, Nicola?
É isso, é o Summer in Mara, o jogo que foi cedido, agradecemos a desenvolvedora Shibig, que é uma desenvolvedora espanhola, que cedeu pro nosso site, esse jogo gratuitamente, e essa desenvolvedora é a mesma do RPG de ação Daylands, lançado em 2018.
Dayland, pra PC também, presumo. Entendi. Esse jogo tá, o Summer in Mara, tá em qual plataforma?
Ele tá no PC e também no Switch. E posteriormente deve chegar ao PS4 e Xbox One também.
Esse jogo tem bem cara de que um dia também vai aparecer no Game Pass, assim.
Sim, tem mesmo. Bem cara.
Ele chama muita atenção, né, quando você vê ao lado de outros jogos, assim, numa loja, em que geralmente esteja mostrando jogos mais simplistas de tantas outras produtoras. Ele chama um pouco a atenção porque ele parece ser mais esforçado do que o normal, assim, no âmbito desses estúdios menores. Ele parece ser um... Ele é eye-catching, né? Ele é bem colorido e tem uma arte de bom gosto e tal. Inclusive, a introdução dele, achei uma animação super válida e tal. Não é, assim, um nível de um Cuphead ou Ori and the Blind Forest, mas dentro do que imagina de um estúdio espanhol mais diminuto, eu achei bem esforçado, assim, bem bonito, né?
A minha primeira sensação ao jogá-lo foi que eu logo senti uma proposta de imersão. O jogo, ao meu ver, ele foi criado pra te dar uma sensação, pra muito mais do que uma jogabilidade, essa questão, ele quer te dar uma sensação, porque você já começa naquele mundo, né, que é paradisíaco, e assim, de cara, você começa a relaxar e sente até um pouco de sono, porque assim, a música é linda, eu tive que jogar com um cafezinho, não vou negar. A música é linda, os ansiosos aí que vão gostar, viu, que relaxa mesmo, quem tiver problema.
Ah, é verdade, isso eu notei.
É, isso sem dúvida. Aí eu comecei a jogar, assim, a música é impressionante como eles combinam, eu acho que eles deram uma atenção especial, que o jogo é em 3D, né, com visão em terceira pessoa, e você, quando você tá andando, por exemplo, tem aquele ciclo de dia e noite, né? Quando muda, por exemplo, o entardecer, a música dá aquela sensação como se ela estivesse acompanhando o sol na mudança do tempo, sabe? E aí você já vê, por exemplo, a água do mar, já você consegue escutar o barulho dela junto com essa música, ela batendo na areia, porque, por exemplo, tá com a maré, né, mais alta, você consegue ter todas essas sensações mesmo. Quer dizer, é muito difícil no jogo passar isso, né?
É, mesmo porque o jogo ele tem um pouco sobre rotina, né? E ele tenta te passar essa coisa de atividades ao dia, e depois o dia que morre, e a tranquilidade da noite, e aí pronto pra mais um dia, e esse ciclo. Ele tenta te passar alguns dias pra te... Além de das mecânicas, né? Que é normal de jogo, de te apresentar, né? Mas ele já não é... Eu sinto que ele não tá só passando um tutorial ali, ele tá te dando a construção daquele mundo, né? Pra quem não sabe, assim, o jogo em terceira pessoa, né, Nicola?
Sim.
E você vê lá de costas, é uma menininha bem simpática, bem de boa, assim, tá de rindo meio que pra tudo e com a...
Isso, a Koa.
É, que é como se fosse a avó dela, mas não é, né? Que resgata ela, né? Na cutscene inicial, algo do tipo.
É, exatamente. É o que passa a sensação, aí a gente já vai pra alguns pontos, assim. É que a cutscene inicial dá uma determinada ideia. É, por exemplo, que encontrou ela, né? Nesse sentido, que como se tivesse adotado ela, mas logo no início da história, cita também o pai e mãe. Então o jogo é um pouco nebuloso nesse sentido, em seu início, mas é um mistério que faz parte da jornada dela, né? Descobrir a sua própria identidade.
Ah, e se passa nessa ilhazinha, né? Bem pequenininha, assim, pelo menos inicialmente, aí já vamos descobrir já com o Nicole, pra onde ele vai, se ele vai pra algum lugar.
Você começa num casebrinho, né? Uma casinha bem pequena, onde você tem aquelas ferramentas pra poder trabalhar com o solo, então você planta, você pesca também, explora minas, né? Tem as árvores lá, enfim.
Você tá me dizendo que você é uma espécie, Nicola, de Harvest Moon?
Sim.
Tá me dando umas vibes aí, né?
Exatamente, ele bebe bem dessa fonte do Harvest Moon, mas logo de cara você é introduzido a isso, como se fosse a pequena introdução, o tutorial, né? Basicamente, como você faz os primeiros cuidados, assim, com a terra. É onde começa o jogo, naquela pequena ilhota, assim. Mas uma coisa curiosa a esse respeito é que o jogo não tem muito tutorial, né? Esse tipo de jogo costuma, até um determinado ponto, ele costuma te pegar, né? Segurar sua mão e te levar junto. Mas nesse jogo, não. No início, a avó da Koa, Yaya Hako, ela te ensina algumas coisas. Eu achei muito interessante essa relação de cara, que você sente assim, você falou de Harvest Moon, parece, mas esse jogo tem muito mais cara de educativo, assim. O desenvolvedor pensou, poxa, eu quero ensinar a criança, sabe? É uma avó ensinando o mundo, como a criança pode desbravar ele e deixando, logo após a introdução, ela livre, pra ela aprender a se virar, e assim, sempre respeitando os animais, você faz carinho, aquele negócio, não tem violência, né, no jogo. Um jogo bem, assim, nesse foco educativo.
Aí eu sinto que ele, ao mesmo tempo que faz isso tudo, ele quer fazer de uma forma comparavelmente a Animal Crossing, vamos dizer assim, do Nintendo Switch. É que ele é aquela coisa da Nintendo que a gente conversou muito esses dias. Até o Harvest Moon também, né? Segura muito na sua mão, tudo muito lento, tem que ser uma aula, como se fosse um cursinho, onde você tivesse as apostilas e você tivesse que seguir aquilo vagarosamente no ritmo do professor e de todo mundo mais. E aí, tudo muito metódico. Esse jogo, parece que ele já assume um pouco que você esteja familiarizado com videogames, porque eu senti que ele vai embora, assim, bem rápido. Assim, faz isso assim, 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 e vai lá, pega isso, 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 isso. E é isso aí. Ele não quer, sabe? Ele vai pulando de coisa em coisa e... Bom, pra mim, que eu... sim, já conheço, tipo, de mecânica, eu fiquei bem já... Ah, que bom que você tá andando, né, isso aqui. Vamos logo pro vamos ver. Mas, não sei como isso se sai em relação a uma própria criança que você tá citando, né, um jogador, né? Você imagina que isso talvez afete o aprendizado, a relação inicial de videogame com uma pessoa que seja iniciando, por acaso, pegar esse jogo pra iniciar, né?
No caso, a proposta é essa, no ponto de vista. É mais pra uma criança começar ali, iniciar um jogo que vai só passar coisa positiva e despertar nela aquele senso de aventura, porque você pode navegar, né? Você arruma lá um barquinho que tá quebrado no início, e você começa a navegar, e depois você vai fazer os upgrades nele e tal, mas assim, a proposta é essa, mas eu acho que o jogo peca um pouco, porque no momento que ele te deixa solto, ele fala assim, determina quests, você tem essas duas quests pra fazer. Como você vai chegar lá e aonde tá essa pessoa, nem sempre ele fala. Só que o que acontece, se você não quiser fazer essa quest, sinto muito, você vai ter que fazer essa quest, porque você consegue sair da ilha, você vai pra uma outra que é bem, que é o dobro do tamanho, basicamente, e enfim, você e depois libera assim, é norte, sul, leste, oeste, né? Vai liberando, não sei se tem mais do que essas direções pra seguir. E no início já dá aquela pinta assim, a Koa, né, a garotinha que você controla, ela fica falando, ai, mas como eu queria conhecer os piratas, né? Ela fala essas lendas dos piratas, então dá a entender que o jogo vai ter piratas assim no seu desenrolar, né? Logo de cara ele passa isso como uma promessa pra quem gosta do gênero, assim.
Mas ele chega a ter essa trama mais profunda de personagens, você se envolve com personagens, mas o jogo
sim,
pessoal
até,
mesmo.
Até tem, mas o que acontece? Após você entrar nessa ilha, que demora um pouco, mas digamos que após a introdução, né, na sua casa realmente, você é apresentado a diversos personagens, mas tudo funciona na base do escambo. Então, assim, para eles te darem essa informação, você tem que pegar um item e entregar para ele. Esse item pode ser, aí é uma coisa complicada também, pode ser, por exemplo, 3 algodões. Então, o que você tem que fazer? Você tem que comprar a semente, plantar, regar por 3 dias, para no 4º dia colher o algodão, para daí levar lá e o cara poder te contar, entende? É assim, é basicamente o jogo, depois daquela introdução, o jogo foca nisso. E você faz uma quest, pega um item pro cara te revelar um pedacinho da história. Aí você vai conhecer um outro personagem, ele vai falar, olha, eu vou te ajudar, mas eu preciso que você resolva isso pra mim.
Essa coisa de trading que você falou, de coisas, mercadorias, sei lá, me lembrou muito, eu não sei, pouca gente jogou esse jogo, mas existe. Um jogo da Bethesda, do Piratas do Caribe 1. Não é aqueles de Hack and Slash que vieram baseado no Jack Sparrow, Johnny Depp, não. Ele é basicamente um Elder Scrolls, assim, mas baseado em navegar e fazer tradings de ilhas em ilhas. E o que você tá falando parece uma versão super, ultra, mega, hiper light disso.
Pode ser. Eu acho que eu tô lembrado desse jogo que você tá falando.
É bom esse jogo. Eu tenho até, eu acho, ele
original. É basicamente isso, viu, Romulo? O jogo tem essa proposta. Você tem... pra você conseguir... Exatamente. Vai do gosto, né? É um jogo de quests, assim. É um clássico. E tá lá, o jogo é todo localizado em português, né? Então isso que é legal também, mesmo já no lançamento, você já consegue jogar ele em português. Então ele tem essa questão da troca. E o que eu achei interessante, o que costuma acontecer nesses jogos é assim, tem, por exemplo, aquele item, sei lá, aquela semente que te dá o fruto ou, sei lá, a verdura mais rara, né? Você não consegue pegar ela de cara. Você tem que, igual o Harvest Moon, você tem que ficar plantando alface lá no... Ou não era nem um alface, se não me engano, é beterraba, enfim. É algum, assim, muito simples por horas, pra você conseguir pegar uma outra Eita. Semente, né?
Então, não meio é o... Harvest Moon mesmo.
Exatamente. Então, não é o caso... Esse jogo, ele tá todas liberadas, assim. Você vai numa... Tem 4 mercados na segunda ilha e tá todas as sementes lá. Você tem que se virar pra arrumar o dinheiro, porque você vai vender, né, o que você plantou. Então, você começa com 0. Então, você começa da sua venda, com o que você plantou, que você vai conseguir comprar mais sementes. E então, o jogo não explica nada disso, né?
Ah, entendi. Mas o motivo de você estar fazendo todas essas transações é pra poder obter informações de NPCs. Não é nada de... Existe a sua primeira ilha e ela é seu marco zero e lá você cultiva as suas coisas.
Aliás, você coisa cultiva. Mas você cultiva, assim, além, obviamente, que você vai comer, a ilha é apresentada como se fosse da família da Koa. Então você tem que cuidar dela porque é da sua família, ela é sua, né?
E existe um segredo, alguma coisa do tipo lá?
Exato, existe o segredo dos pais, quem são. E logo no início você vê um alienígena, digamos assim, né? Que começa com uma luzinha no... no mar. Isso. Exato. Aí, então, quer dizer, da onde ele vem? Ele não fala, ele só faz... Você só sabe... Se, por exemplo, a Koa fala assim... É, você não consegue voltar pra casa? Aí ele faz uma cara de triste. Você sabe que ele não consegue. Você tá com fome, ele acena, né? Então, você meio que... Só com as reações dele é que vai seguindo pra você saber o que você tem que fazer pra ajudar aquele ser, né? Misterioso.
Uhum.
Digamos assim. Isso, e ele é só um, porque você conhece vários e fica abrindo suas linhas de quest. Tipo, é duas, três, quatro. E às vezes pra você, poxa, eu precisava daquela madeira. Ah, então você vai ter que aumentar o seu machado. Pra isso, é tudo nessa base, sabe? Você, pra fazer alguma coisa, você precisa plantar um outro item.
Entendi.
É nessa troca.
Mas existe então um motivo pra você estar sempre de volta na sua ilha. É, você
sim.
Você
tá
cultivando
só...
ela.
Aham. Uhum. Você só consegue plantar lá. Então você tem que voltar toda vez pra ela. É, né? Pra você plantar, enfim. É, pescar,
que eu queria consegue, saber que eu queria saber se é um jogo que só vai pra frente, você sim. vai descobrindo mais e mais coisas. Não, você existe um. Você tem como voltar sim. e ficar passeando.
Aham. Uhum. É, a sua ilha fica no centro do mapa. Aí tem assim: norte, sul, leste, oeste. A segunda ilha pro norte e assim vai. Então você é o centro, né? A sua ilha é o centro do jogo. É lá a sua base. É o que você falou, é o marco zero mesmo.
Então, Nicola, você tá me falando que esse jogo parece... Muitas coisas são promissoras, mas eu sei que, assim, me conta aí. É, o que faz dele ser não tão animador quanto ele parece ser, na verdade?
Olha, a história em si, e promissora no seu início, ela acaba meio que se perdendo, porque você conhece muitos personagens e eles falam coisas enigmáticas demais.
Muito crípticas, né?
É, falam... tal pessoa não consegue mais falar com ninguém, por exemplo. Aí você fala, mas por quê? Ah, isso eu não posso te contar, mas eu tô precisando de 3 algodões.
Eita, mas essa relação assim, a Laura, é assim. Como chamam isso de, em Adventures, de lógica da lua.
Exatamente. É basicamente isso, você não consegue, é por isso que eu falei, até sendo um pouco repetitivo, mas é isso, você não consegue avançar, não é com habilidades que você adquire. Se você tiver muito dinheiro também não adianta. Você só vai ter mais trabalho.
Que envolve tentativa e erro, então? Assim, exploração ao
sim.
Léo.
Sim. É ao Léo, porque tem algum momento, uma missão, por exemplo, fala assim, fale com os moradores dessa cidade e tem dois itens lá, tem um livro e um outro item. Não fala onde, e a cidade lá, a outra ilha é grande. Então, e muda, por exemplo, de dia tem um morador naquele local, ele tá pescando. À noite ele pode estar dormindo ou tentando...
Eita. Então, mesmo que você manje muito daquele lugar,
não
você
adianta.
Tenha reparado, você vai acabar em cada uma das missões, você vai ter que ficar perambulando de novo.
Pelo menos assim, em determinada ilha, né? Porque até você fazer aquelas, mas assim, tem personagens que só tem uma linha de diálogo. Aí você, falo com você mais tarde. Então, quer dizer, você já vai fazer quest pra ele depois, né? O jogo te dá meio que essa... É o que eu falei. Por isso essa questão de... A história é muito promissora, mas eu acho que essa liberdade, eles pecam porque desenvolvem mal. Por exemplo, na ferramenta, na questão do crafting, eles não falam muito. Olha, você junta essa, como você adquire fórmulas? É de acordo com o que o jogo quer. O jogo fala, ó, fórmula disponível. Você tem que passar um determinado ponto pro jogo permitir você ter aquele machado, sabe? Então, ele te dá liberdade, mas te tira ao mesmo tempo. É tipo um adulto falando pra criança assim, você pode jogar bola à vontade, mas só que ele tá ali olhando.
E essa coisa de procurar, então, as coisas, você acha que eles fazem isso pra poder esticar a duração do jogo? Alguma coisa do tipo?
Ah, eu acredito que sim. Porque tem nível de cansaço da personagem. Então, você tem que se alimentar, né? Senão você acaba caindo, desmaia. Então, tem tudo isso. Eles esticam, sim. Eles esticam...
É igual a Harvest Moon mesmo, nesse quesito, pelo menos.
Aham. Uhum. Sim. A diferença é isso. Por exemplo, o Harvest Moon, você consegue casar, né? Se relacionar. Nesse, não. Esse é bem pra criança. Então, não tem essa questão mais...
Então, pelo que você tá dizendo, ele é muito menos sobre Animal Crossing, que ele tem... Animal Crossing tem essa veia muito social.
Uhum.
Mas pra manter mesmo sem nenhum interesse, assim, de quest, mais por você algo verdadeiro mesmo. Você, porque ali você conversa porque você quer saber mais sobre a pessoa e tal. Aí você não, você tá com alguma segunda intenção mecânica, né, por trás.
Exatamente. Não tem muitas linhas de diálogo, assim, sem quest, sabe? Não tem. E diferente do Animal Crossing, por exemplo, que você decora, né, a sua ilha, a sua casa e vai buscar aquela, sei lá, aquele fruto em uma outra ilha. Nesse caso, não. Eles, você tem que cuidar, você só planta na sua ilha, mas você não consegue decorar ela, não tem um cuidado, assim, como tem no Animal Crossing. Você fala, ah, eu vou comprar isso aqui pra minha ilha, sabe?
Entendi. É, por ser um gráfico muito colorido, talvez eu pudesse remeter a... Me remete um pouco em alguns quesitos de Zelda Wind Waker, por causa do negócio da navegar de uma ilha pra outra e tal. Só que ele não tem, por exemplo, uma... combate, né? Ele é só...
Não.
Sobre conversar, mexer em menu, plantar, esse tipo de coisa. Explorar, né?
É, basicamente é isso. É, você consegue pescar também.
Puzzle tem no jogo?
Não tem. Basicamente os mistérios são através de encontrar aquele item misterioso.
Entendi.
Resolve o mistério.
Então, parece que isso não acompanha o resto da proposta.
Exato. É porque, assim, ele lembra um point and click, sabe? É, até alguns jogos celular, assim, que você... Ou tem de PC, tem de várias plataformas. Você vai ter que clicar, achar aquele item. É quase aquele jogo, assim, ó, te dou uma sala e acha dois itens. É isso, só que em 3D, no, em algum momento, sabe?
Em uma ilha.
Em uma enorme. Ilha com uma música maravilhosa, que, assim, dá vontade de botar, assim, no Spotify pra dormir, porque ela é calma demais, sabe? Ela é muito gostosa de ouvir. Você acha que a vida tá linda, assim, quando você escuta essa música.
Ainda bem que ainda mais que é um jogo... Assim, é um jogo que roda, é super leve, mas ele tem um colorido bem vivo, né? Bem.
Sim.
Te deixa ali felizinho, imerso.
Exato. Né? Não, e tem uns detalhes, o mar, assim, navegar é arcade, é bem, né? Não é nada relacionado ao realismo, né? É bem joguinho de aventura mesmo, mas é divertido, né? Nessa questão. Vai, toca uma outra música pra cada etapa, sabe? Você vai pescar, toca uma música. Então, eles dão esse foco de sensação. Ó, quando você for pescar, você vai ter essa sensação. Quando você estiver navegando, você vai ter essa. Esse é o foco deles.
Isso que você tá falando tudo desse jogo me lembra... Me parece que ele é muito parecido com um jogo que eu não joguei, mas eu sei sobre ele. Também é com... acho que de um ano pra cá. Se chama My Time at Portia. My Time at Portia. Que é a mesma coisa. Ilha, interações com NPCs. Não me lembro se tem coisa de crafting de... Provavelmente tem. Muito parecido o jogo, inclusive. Então, bom, de qualquer forma, eu tenho vontade de jogar ele até certo ponto. Até o ponto em que isso que você, tudo que você falou, começa a irritar. Ou a síndrome do estou jogando, estou gostando, mas se eu desligar, não sei se eu vou conseguir voltar algum dia.
É isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas quando eu falei de educativo, que, por exemplo, eu imagino uma criança agitada que não dorme de jeito nenhum e adora jogar, enfim, jogos em geral. Você bota esse joguinho, ela vai ficar curiosa, vai começar a jogar e vai querer dormir. Você pode ter certeza que ela vai querer dormir. Não tem jeito, é ótimo.
E é um jogo que você pode largar na mão da criança sem preocupação,
sim,
né?
Sim.
Sentido de senso de coisas
não.
Que não deveria ver, né?
Não, é como se você, em vez de você educar o seu filho, você deixou pra Yaya Haku educar, sabe? Porque ela dá umas lições no início, assim, que são, poxa, são legais. Coisas que faltam no nosso dia a dia. Respeito e educação, que parece o básico, mas muita gente não tem, né?
E não ocorre de forma debilóide, né? Assim, eu achei que ela é bem... Uma pessoa adulta também consegue jogar isso aqui e desfrutar de algum jeito. Não é aquele jogo bobão, não. Só porque a gente meteu criança na história, a pessoa pode vir já com preconceito, mas não é o caso. Tá. Né?
Não, você pode jogar. É aquele jogo assim, você não espera um jogo que você vai ter muito problema, você vai ficar assim, vai te deixar... Ah, tô nervoso, não consigo passar. Não vai ser esse jogo. Esse jogo é pra você esquecer dos problemas. Ele é o contrário. É aquele jogo de sensação, né? Jogo leve mesmo.
Então, Ecola, vamos fazer a nossa soma de jogos, já que você foi o que jogou várias horas.
Uhum.
Como que é a equação desse jogo aí? Qual jogo, qual soma dá igual a Summer e Mara?
Seria Harvest Moon mais o Animal Crossing e mais um point and click qualquer, assim.
todos eles soft.
Sim,
ou algum
sim,
deles vai ser. Não tem algum aspecto hardcore desse jogo? Não, né?
O aspecto hardcore? Não. Ele faz essa mistura mesmo e desses três itens, eu acho que ficaria, definiria bem o jogo, porque Harvest Moon e Animal Cross sozinhos não definem por causa do point and click, que quando você vê o design das quests, você fala, nossa, eu já vi muito disso, sabe? Uhum. Aqueles quadradinhos assim, um livrinho embaixo, pegue esse. Eu falo, caraca, eu já vi isso.
Por sorte é tudo bem organizado, bem visível.
Sim. Não, os menus são limpos. Não digo que ele te fala tudo que você, como eu disse, não é assim, mas tá tudo lá. Os menus, basta você procurar, você ganha um mapinha depois. Só que é lógico, como o jogo não quer facilitar, ele não mostra o seu ponteiro, né? Ele só mostra onde tá os personagens, mas você não sabe onde você tá.
Entendi. Então vamos pro infame momento da nota pro jogo. E aí, Nicola? Vamos dar o tempinho daqueles programas de...
Exatamente.
O que você dá pra Summer e Mara?
Não, eu dou uma nota 7. Uma nota 7.
Nota 7, é bom. Aí, considerando que aqui a nossa nota 7 é realmente 7, porque tem gente que assim, quando você fala 7, parece que você tá tomando 3 na cara, né?
Exato, exatamente.
Mas não, 7...
Não, 7 é acima da média, né? Não é nem assim, ficou por uma, não. Já é acima da média.
É duro de dar nota 9 e 10, né?
É, vai ser... Pode gravar e pode printar quando acontecer, né, Rô?
É. Esse jogo é importantíssimo nesse ano que não levou nem 9. Embora que a gente tenha gostado muito.
Exatamente.
Mas é isso, então. Então, gente, Summer e Mara disponível até o momento, tendo Switch, por apenas $22.49, mais ou menos R$950. Ou no Steam, não tem preço ainda no Steam, mas dá uma conferida lá se interessou, vocês, inclusive vocês que estão assistindo a versão em vídeo no nosso canal do YouTube, né? Pode adicionar na lista de desejos. Tem um monte de amigos meus que já botaram esse jogo na lista de desejo. Beleza, aí relembrando o que Nicola falou, você que tem problema com linguagem, jogo totalmente traduzido em português.
Exato.
Bem traduzido, aliás. E lança hoje na data do lançamento deste podcast, beleza? Então, gente, não se esqueça, se você tá ouvindo a gente através de uma forma, de algum amigo, de alguma coisa, pegou o podcast perdido por aí na internet, vamos dizer. Sabe que a gente vem originalmente do nosso site supernovas.com.br, ou também, se você quiser só acompanhar o feed e receber os áudios, assina nosso podcast nas plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, tem aquelas também que você baixa, né, agregadores específicos de podcast, podcasts, esse tipo de coisa. Tá lá, é só ir na lupa, todos eles, procurar por Supernovas e assinar o nosso feed que você recebe podcasts nossos todas as semanas, tem vários podcasts aí pra você. Agradecendo então a presença de Nicola, que foi o nosso piloto para Summer e Mara. Então, até a próxima, pessoal.
Valeu!
Gostou do nosso podcast e quer ver seus jogos favoritos aqui? Quer compartilhar alguma história ou sugestão? Manda um e-mail pra gente no contato@supernovas.com.br.